Olá, sejam bem-vindos ao podcast do A Hora da Vitrola, programa que está no ar pela Rádio Eldorado FM de São Paulo desde 2017 e que toca pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70. Eu sou André Góes, produtor e apresentador desse programa. A arqueologia sonora do A Hora da Vitrola agora vai um pouco mais fundo nas histórias, nos detalhes e personagens dos anos dourados da música. Hoje vamos falar um pouco sobre a obra e a vida de um dos maiores artistas da história, Burt Bacharach. Compositor americano, maestro, produtor e pianista com mais de 60 anos de carreira, ganhador de 6 Grammy e 3 Oscar, as canções de Burt Bacharach foram gravadas por mais de 1000 artistas diferentes, como B.J. Thomas, Dionne Warwick, Aretha Franklin, Manfred Mann, The Carpenters, Dusty Springfield, Tom Jones, entre muitos outros. Burt Freeman Bacharach nasceu em 12 de maio de 1928 em Kansas City, no Missouri, nos Estados Unidos, e cresceu em Nova York. Seu pai era jornalista, colunista de jornal, e sua mãe adorava pintar e compor de maneira amadora. Foi graças a ela que o pequeno Burt começou a ter aulas de piano na infância. Foi na adolescência que ele começou a se interessar pelo jazz, ao mesmo tempo que ia se aborrecendo com as aulas de piano clássico. Nessa época, chegou a falsificar um documento de identidade para poder ver os shows nos clubes de jazz da Rua 52, em Nova York. Ele era especialmente atraído pelo bebop jazz e músicos como Dizzy Gillespie e Count Basie, cujo estilo influenciou o seu estilo de compor. Burt Bacharach estudou música e é graduado em 3 universidades. Durante esse período, ele estudou uma grande variedade de estilos, inclusive o jazz, cuja harmonia tem sido importante na música pop através dos anos. Burt Bacharach foi convocado ao exército em 1950. Durante seus 2 anos de farda servindo na Alemanha, não deixou de ser músico e era o pianista do Clube dos Oficiais. Nesse período, começou a tocar e escrever arranjos para bandas de baile. Nessa época também foi que ele conheceu o popular cantor Vic Damone, que também estava servindo o exército na Alemanha como ele. Depois de dar baixa, Bacharach passou os 3 anos seguintes como maestro e pianista de Vic Damone, desenvolvendo a mesma função com uma série de outros artistas como Polly Bergen, Steve Lawrence, The Ames Brothers e Paul Stewart, que se tornou a sua primeira esposa, com quem ficou casado entre 1953 e 1958.
Where have all the flowers gone? Long time passing.
Em 1956, aos 28 anos, a sua carreira recebeu um grande incentivo quando o compositor Peter Matz recomendou Burt Bacharach para a diva Marlene Dietrich, que precisava de um maestro arranjador para uma série de shows que ela faria. Ele então se tornou o diretor musical em meio período para a cantora e estrela de sucesso do cinema dos anos 30. Eles excursionaram pelo mundo todo até o começo dos anos 60, passaram inclusive pelo Brasil. Quando não estava em turnê, ele compunha. Como resultado da sua parceria com Marlene Dietrich, ele ganhou o reconhecimento como maestro arranjador. Em sua autobiografia, Marlene Dietrich disse que Bacharach amou viajar pela Rússia e Polônia porque os violinistas eram extraordinários e os músicos em geral eram muito respeitados pelo público. Ele gostou de Edimburgo e Paris e se sentiu em casa em Israel, onde a música era muito reverenciada. A parceria de 5 anos entre os dois terminou no começo dos anos 60, quando Burt disse a Marlene que gostaria de se dedicar à composição em tempo integral. Ela descreveu o período em que esteve junto com Burt Bacharach como o sétimo céu. abre aspas. Como homem, ele reunia todas as qualidades que uma mulher poderia desejar. Quantos homens assim existem por aí? Para mim, só havia um. Fecha aspas. Ah, Marlene. Em 1957, ele conheceu o futuro parceiro de tantas canções de sucesso, o letrista Hal David. Os dois se encontraram no famoso edifício dos compositores em Nova York, o Brill Building, como comentamos recentemente no episódio sobre Carole King e Jerry Goffin. Os dois iniciaram ali a sua parceria de sucesso, logo com a primeira canção, The Story of My Life, gravada por Marty Robbins, e que atingiu o topo da parada country em 1957. Apesar desse sucesso inicial com Hal David, Burt Bacharach passou o começo dos anos 60 escrevendo canções com outros parceiros, principalmente Bobby Hilliard. Entre algumas das canções de sucesso escritas pela dupla estão Please Stay, do The Drifters, de 61, Tower of Strength, de Gene McDaniels, de também de 61, Any Day Now, My Wild Beautiful Bird, com Chuck Jackson, de 62, e Mexican Divorce, com The Drifters, também de 62. Vamos conhecer mais um pouco da carreira do maestro Burt Bacharach através de algumas das suas canções eternas, gravadas por mais de 1000 artistas. Marty Robbins, The Story of My Life, 1957. Someday I'm gonna write the story of my life. Marty Robbins foi um dos grandes nomes da música country, compositor, ator e piloto da NASCAR. Esse foi o primeiro sucesso da dupla Burt Bacharach e Hal David, assim que se conheceram no Brill Building, como falei há pouco. Marty Robbins está acompanhado pelos cantores assobiadores de Ray Conniff. A canção, lançada em novembro de 1957, atingiu o número 1 da parada country. Também cruzou a parada, atingindo o número 15 da Billboard Hot 100. Perry Como, Magic Moments, 1957. Pierino Ronald Como era cantor e apresentador de TV pioneiro no segmento musical, tendo definido padrões para esse estilo de programa na televisão americana. Um dos maiores apresentadores da história da TV, também fez muito sucesso como cantor, vendendo milhões de discos. Magic Moments foi o segundo sucesso da dupla Bacharach David, lançado na sequência de The Story of My Life com Marty Robbins. Coincidentemente, as duas canções trazem assobios em seus arranjos. Na Inglaterra, foi número 1 na sequência da versão do The Story of My Life do Michael Holiday, fazendo da dupla de compositores os primeiros a terem dois sucessos consecutivos, número 1 na parada britânica de singles. Na época da gravação, Perry Como era extremamente popular, era um dos artistas mais bem pagos do final dos anos 50, e o seu The Perry Como Show foi o programa de variedades de maior audiência e sucesso da época nos Estados Unidos e Inglaterra. Jerry Butler, Make It Easy on Yourself, 1962. Breaking up is so very hard to do. If you really love. gravada originalmente por The Isley Brothers com o nome de Are You Lonely e lançada quase 40 anos depois, aparentemente a dupla de compositores havia prometido a canção a Dionne Warwick. Quando o ex-solista do The Impressions, Jerry Butler, que saiu em carreira solo em 1962, ouviu a demo de Make It Easy On Yourself, gravada por Dionne Warwick, ficou impressionado. A Dionne ficou furiosa quando Burt Bacharach e Hal David voltaram atrás na promessa e deram a canção para Jerry Butler gravar. Para amenizar a situação com a cantora, eles a apresentaram a Florence Greenberg, dona da Scepter Records, que a contratou. Seu single de estreia, Don't Make Me Over, foi inspirado em sua frustração por ter perdido Make It Easy On Yourself. Ela incluiu a sua gravação na demo em seu primeiro disco, Presenting Dionne Warwick.
No word of consolation will make me miss you less and make it easy on yourself.
The Walker Brothers gravaram a canção em 1965 e foram número 1 na Inglaterra e número 16 nos Estados Unidos. O próprio maestro canta essa canção que dá título ao seu álbum solo de 1969, Make It Easy On Yourself. Cilla Black, The Carpenters, Joni Mathis, Glen Campbell, Tony Bennett, Connie Francis, Cissy Houston, entre outros, também gravaram. Burt Bacharach é acreditado como maestro arranjador da versão de Jerry Butler, mas ele também produziu a gravação. Foi a primeira vez de Burt como produtor. Essa gravação abriu as portas para Burt Bacharach, que passou a trabalhar com diversos artistas de sucesso, produzindo suas canções. Dionne Warwick, Welcome By, 1964.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, welcome by.
Esse foi o primeiro sucesso de Dionne Warwick. Foi lançada como lado B do seu single Any Old Time of the Day. Ela já tinha lançado vários singles sem sucesso e o seu próximo lançamento seria, na opinião dela, do seu empresário e da sua gravadora, a sua última aposta. Murray DeKay, o locutor de maior audiência na cidade de Nova York na época, se recusava a tocar o lado A do single. Não importa quem pedisse, o quanto pedisse, ele não tocava porque sabia que o sucesso era Walk On By. Obviamente, a gravadora não ficou nem um pouco feliz com isso, não é? Mas ele estava certo. Os ouvintes concordaram e o Walk On By se tornou um sucesso. Número 6 nos Estados Unidos e número 9 na Inglaterra. Dionne Warwick gravou várias músicas da dupla. Era a cantora favorita de Burt Bacharach. Ele notou pela primeira vez a sua presença durante a gravação de Mexican Divorce com The Drifters, onde fez os backing vocals junto com Doris Troy, sua irmã Dede Warwick e sua tia Cissy Houston, a mãe da Whitney. Burt Bacharach ficou encantado com a sua voz e com a possibilidade de compor para ela cantar. Ele então perguntou a ela se ela teria interesse em gravar as suas demos, que ele usaria para apresentar às gravadoras e tentar conseguir contratos. Ela aceitou, claro, e uma dessas demos foi uma canção destinada às Shirelles, It's Love That Really Counts, que chamou a atenção de Florence Greenberg, a dona da gravadora Scepter Records, que disse a Burt: esqueça a canção, fique com a garota. Cilla Black, Anyone Who Had a Heart, 1964.
Anyone who ever loved could look at me and know that I love.
Esse foi o primeiro top 10 na carreira de Dionne Warwick, que gravou essa canção em 1963. No ano seguinte, atingiu o número 8 da Billboard Hot 100. A cantora britânica Cilla Black fez muito sucesso com a sua versão na Inglaterra, chegando ao número 1 da parada de singles. Desde Helen Shapiro, em 1961, com Walking Back to Happiness, uma cantora britânica não chegava ao número 1 da parada. Priscilla Maria Veronica White, que chegou a trabalhar na chapelaria do Cavern Club, se tornou a maior cantora da cena Merseysound com 11 músicas no top 10 da parada britânica. Anos depois, se tornou uma apresentadora de TV de sucesso. Jackie DeShannon, What the World Needs Now is Love, 1965.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love.
A dupla de compositores ofereceu essa linda canção primeiro para Dionne Warwick, depois para Gene Pitney, mas os dois recusaram. Eles então foram conversar com a cantora Jackie DeShannon para mostrar algumas músicas para ela gravar. Quando Hal David sugeriu a Burt Bacharach que mostrasse What the World Needs Now is Love para Jackie, ele relutou e acabou mostrando outras canções para ela e desconversou. Eles seguiram então ouvindo canções, decidindo o que seria melhor para ela gravar no momento, quando Hal David insistiu e disse mais uma vez para Burt mostrar a canção a Jackie. Ele, meio relutante ainda, tocou a canção para Jackie DeShannon. Foi amor à primeira ouvida, como ela disse. Ela se apaixonou pela canção, pela letra e melodia. No momento em que Burt Bacharach ouviu Jackie cantando a melodia, nos primeiros segundos ele disse: "Vamos para Nova York, vamos para Nova York." Foi onde eles gravaram a música. Lançada 2 anos antes do Verão do Amor, em 1967, a canção já traz uma mensagem pacifista, dizendo que tudo que o mundo precisa é de amor. Tema bem parecido com All You Need Is Love, dos Beatles, de 1967. Jackie DeShannon também era compositora e escreveu vários sucessos gravados por The Searchers, Brenda Lee, entre outros. A canção Betty Davis Eyes, sucesso com King Carnes, foi escrita e gravada pela Jackie DeShannon em 1975, no seu disco New Arrangement. Hal David conta que na época ele vivia em Roslyn, Nova York, próximo a Long Island, onde ele criou seus filhos. Era uma casa rock and roll, como ele disse. Cada um dos seus filhos tinha uma banda e ensaiavam em casa. Então ele preferia ir todos os dias para Nova York para trabalhar com o Burt Bacharach no Brew Building, que era mais tranquilo para trabalhar. E ele fazia o caminho entre as duas cidades, dirigindo devagar. Assim ele podia pensar nas ideias e ir escrevendo mentalmente enquanto dirigia. Um dia ele pensou nas duas primeiras frases da letra. Antes de chegar em Manhattan, eu tinha o refrão pronto como foi gravado, ele disse. Mas o restante da letra levou muito mais tempo para Hal resolver. Ele empacou nos versos e não conseguia fazer as comparações do que o mundo mais precisava enquanto conversava com Deus. Foi quando começou a pensar nas coisas que o mundo não precisa, foi que ele encontrou o caminho e terminou a letra, usando a natureza como as maiores dádivas de Deus para o mundo. Levou alguns meses, foi a letra que ele levou mais tempo para terminar. Segundo Hal David, essa foi a única canção deles que Dionne Warwick recusou na vida. Ela mudou de ideia, obviamente, e gravou a canção no ano seguinte em seu disco Here Where There's Love.
What the world needs now is love.
2016, 65 estrelas da Broadway se reuniram para gravar uma nova versão de What the World Needs Now is Love para o projeto Broadway for Orlando, em homenagem às vítimas de um assassinato em massa, quando um homem armado entrou e matou 49 pessoas em uma boate gay em Orlando em junho de 2016. Entre as estrelas da Broadway que participaram da gravação estão Carole King, Gloria Estefan, Whoop Goldberg, Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick, Rosie Perez, Rosie O'Donnell, Fran Drescher, etc. Os lucros da versão foram revertidos para o Centro Comunitário LGBTQIA+ de Central Florida. Tom Jones, What's New Pussycat, 1965.
What's new, Pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, Pussycat?
Burt Bacharach e Hal David escreveram a canção para a trilha sonora do filme What's New, Pussycat? O que que há, gatinha? De 1965, com Peter Sellers. Burt disse sobre a canção numa entrevista: no início era instrumental, então decidiram que teria uma letra. Se a melodia é boa, a letra também fica boa, ele disse. E ainda diz na mesma entrevista: se você tem um tema como What's New Pussycat, o que que há, gatinha, e a música vem de assistir Peter Sellers e suas loucuras na tela, e você tenta traduzir isso em música e melodia, e ainda tem uma voz como a de Tom Jones cantando, então você deu sorte.
Pussycat, pussycat, you're so thrilling, and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes.
Manfred Mann, My Little Red Book, 1966. Escrita também para a trilha de What's New Pussycat, de 1966. A gravação original de Manfred Mann teve a produção do maestro Burt Bacharach, mas ele diz que não gosta da versão. Todos estavam muito nervosos, ele diz. A banda estava desconfortável com a música e tiveram bastante dificuldade para gravar. Levou uma eternidade para terminar. A banda de Los Angeles, Love, gravou a canção em 1966 e fez sucesso, chegando ao número 52 na Billboard Hot 100. Essa versão, Burt Bacharach também não gosta. Aliás, ele odiou essa versão. Abre aspas. O ritmo não está certo, muito rápido. O tempo da música também não é o correto. Os acordes não estão todos certos. Nunca gostei. E ainda foi irônico. Existe uma coisa chamada partitura, uma folha de papel com a música escrita, onde você lê quais os acordes corretos a serem tocados. Mas eu gosto da energia deles na música e fico feliz que a canção tenha sido um sucesso. A versão do Love para My Little Red Book ficou muito popular durante o Verão do Amor nos Estados Unidos e se tornou um clássico do pop psicodélico. Dusty Springfield, The Look of Love, 1967.
The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise.
Mais uma canção escrita para o cinema. Dessa vez para o filme Casino Royale, de 1967, com Peter Sellers. Burt falou sobre The Look of Love e sobre ter trabalhado com Dusty Springfield. Quando estou trabalhando para um filme, seja ele Butch Cassidy ou Casino Royale ou What's New Pussycat, todas as canções que se tornaram sucessos vieram do que eu vi e ouvi na tela para compor. A primeira coisa é o seu trabalho para o filme. E aí, se você tiver sorte o suficiente de ter uma canção que seja um sucesso, maravilha. Você ter uma cena onde o mais importante é a sensualidade de Ursula Andress com pouca roupa, e então entra o sax fazendo a melodia de The Look of Love. E então temos Dusty cantando de maneira muito sexy. Em primeiro lugar e principalmente vem a cena. Nós não podemos forçar o clima. The Look of Love foi indicada ao Oscar de melhor canção, mas não levou. Burt Bacharach escreveu toda a trilha do filme. The time can erase. Vários artistas gravaram The Look of Love, incluindo Isaac Hayes, numa versão incrível de 11 minutos no seu disco de 1970. The look of love is in your eyes. Mike Myers, grande ator, cita a canção como inspiração para criar Austin Powers, que ele criou para o programa Saturday Night Live como líder de uma banda mod e depois para o filme de 1997, inspirado em James Bond e nos filmes de espionagem. Ele disse que um dia estava voltando para casa dirigindo, pouco tempo após a morte do seu pai, quando The Look of Love começou a tocar no rádio. E num instante ele sentiu o personagem e todo o seu mundo surgindo em sua mente. Abre aspas. Peter Sellers era o herói do meu pai e ele amava aquela cena com Sellers e Ursula Andress em Casino Royale, porque era a combinação de Peter Sellers, James Bond e Burt Bacharach. Burt Bacharach faz uma ponta no primeiro filme da série, Austin Powers, International Man of Mystery.
Ladies and gentlemen, Mr. Burt Bacharach.
What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but everyone.
Herbie Alpert, This Guy's in Love with You, 1968.
You see, this guy's in love with you.
O cantor, trompetista e pianista Herb Alpert fez muito sucesso durante a década de 60 com o seu grupo The Tijuana Brass.
Who looks at you the way.
O grupo foi convidado para fazer um especial de TV e Herbie Alpert foi ao escritório de Burt Bacharach e Hal David para ver se eles tinham alguma música inédita que ele pudesse cantar no programa. Burt Bacharach ofereceu então This Guy's in Love with You e Herb Alpert levou para usar no seu especial de TV.
I'm glad I got to know you, 'cause I've heard.
Ele cantou a música no programa e dedicou à sua esposa que estava com ele no palco. O público gostou tanto que começou a ligar para a TV perguntando o nome da música e quando saía o single. Herbie Alpert não tinha nem a intenção de gravar a música para lançar, mas com tanta repercussão, resolveu lançar pela sua gravadora recém-fundada, A&M Records.
Tell me now.
This Guy's in Love with You fez muito sucesso, vendeu milhares de cópias e alcançou o número 1 da Billboard Hot 100. Foi o primeiro número 1 de sua gravadora e também da dupla de compositores Burt Bacharach e Hal David na Billboard Hot 100. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, 1968. A música foi escrita por Burt Bacharach e Hal David para Dionne Warwick gravar, com uma letra que fala da devoção de uma mulher por seu parceiro, em que ela diz que faz uma oração por ele todos os dias. A música também ganhou uma nova interpretação ao ser associada às mulheres que esperavam seus parceiros voltarem da Guerra do Vietnã e rezavam para que eles estivessem bem. I Say a Little Prayer foi gravada por Johnny Warwick em 1967, com a produção da dupla Burt Bacharach e Hal David. Após mais de 10 takes, a gravação foi finalizada, mas Burt Bacharach não estava satisfeito com a música. Achava que tinha algo errado com o andamento ou ritmo. Mesmo assim, fez bastante sucesso e alcançou o número 8 da Billboard Hot 100. Em 1968, Aretha Franklin gravou a sua versão com uma interpretação ainda mais intensa e que se tornou a versão definitiva de I Say a Little Prayer. O próprio Burt Bacharach considerou a gravação de Aretha muito superior à de Johnny Warwick, com um arranjo muito melhor e com um andamento correto. Uma curiosidade é que o grupo The Sweet Inspirations fez os vocais de apoio nas duas gravações. O grupo fez backing vocals em diversas músicas e na época era formado por Cissy Houston, tia de Dionne Warwick e mãe de Whitney Houston, Estelle Brown, Myrna Smith e Sylvia Shenwell. B.J. Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head, 1969.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed.
Ah, quem não se lembra dessa música e da cena da bicicleta no filme de 1969, Butch Cassidy and the Sundance Kid, com Paul Newman e Robert Redford. Um verdadeiro clássico da música pop e do cinema, Raindrops Keep Falling on My Head foi escrita por Burt Bacharach e Hal David, especialmente para o filme. Burt Bacharach fez o primeiro rascunho após assistir a cena em que Sundance Kid leva sua amada para um passeio de bicicleta. Hal David posteriormente mexeu na letra e na composição, achando que o título Gotas de Chuva Continuam Caindo na Minha Cabeça era meio bobo. Mas nenhuma intervenção que ele fez ficou melhor e a música acabou ficando como Burt Bacharach pensou inicialmente, porque tinha que ser assim, né? Inicialmente, os dois escolheram o cantor Ray Stevens para gravar, mas ele recusou. Depois convidaram Bob Dylan, que também não quis. Por fim, Dionne Warwick, sempre ela, recomendou seu colega de gravadora, B.J. Thomas, para a gravação. Ele estava se recuperando de uma dor de garganta, uma gripe, e acabou gravando a música com a voz um tanto rouca, o que deu um toque especial na música. Raindrops Keep Falling on My Head se tornou um grande sucesso impulsionado pelo filme e alcançou o número 1 da Billboard Hot 100. Também ganhou o Oscar de melhor canção na premiação de 1970. Sorte de B.J. Thomas, que gravou a música, e azar de quem recusou, né? But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me. The Carpenters, They Long to Be Close to You, 1970.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you.
A versão de 1970 dos Carpenters é a mais conhecida dentre as mais de 400 gravações de They Long to Be Close to You, escrita em 63 por Burt Bacharach e Hal David. Foi gravada originalmente em 1963 pelo ator e cantor Richard Chamberlain, famoso pelo personagem Dr. Kilder no programa de TV. Depois foi gravada por Dionne Warwick e por Dusty Springfield. E em 1970 foi a vez dos irmãos Karen Carpenter e Richard Carpenter gravarem a música.
That is why
Karen Carpenter, além de excelente cantora, era uma exímia baterista. Ela cantou e tocou o instrumento na primeira sessão de gravação, mas o produtor Herb Alpert não gostou do resultado. Depois de mais algumas tentativas frustradas, ele chamou o experiente baterista Hal Blaine para tocar, enquanto Karen Carpenter focou apenas em cantar. A tentativa seguinte ficou ótima. Todos gostaram e se tornou a versão final de They Long to Be Close to You. O single foi lançado em maio de 1970 e alcançou o número 1 da Billboard Hot 100, posição que manteve por 4 semanas. Também deu aos Carpenters o primeiro Grammy da carreira deles, que foi votada pelos fãs a canção favorita gravada por Karen e Richard Carpenter.
That is why all the girls in town follow you. Like me, they long to be close to you.
Burt Bacharach e Cissy Houston, Mexican Divorce, 1971. Gravada em seu disco de 1971 com os vocais de Cissy Houston, Mexican Divorce foi gravada originalmente por The Drifters, como eu falei anteriormente. Foi nessa sessão de gravação, produzida pela dupla de compositores Jerry Lieber e Mike Stoller, que o Burt Bacharach conheceu a Dionne Warwick, que fazia os backing vocals com a sua tia Cissy Houston, sua irmã Dee Dee e Doris Troy, as Sweet Inspirations.
Where you leave your past behind.
Burt Bacharach escreveu Mexican Divorce com Bobby Hilliard sobre a facilidade de se acabar com um casamento no México, onde várias celebridades iam para se divorciar. Inclusive, nem era necessário a presença ou autorização do cônjuge, imagine. Às vezes ia apenas o advogado da celebridade solicitar o divórcio. Johnny Carson, Katharine Hepburn, Marilyn Monroe foram algumas das celebridades que se divorciaram no México. Mexican Divorce se tornou um dos clássicos do The Drifters, mas o divórcio era um tema ainda sensível na época, o que fez as rádios preferirem tocar o lado B do single, When My Little Girl Is Smiling. E assim, Mexican Divorce com The Drifters não fez sucesso. Rod Stewart, That's What Friends Are For, 1982. Burt Bacharach escreveu That's What Friends Are For em parceria com a compositora, sua esposa na época, Carol Bayer Sager, para o filme Night Shift. No Brasil, Corretores do Amor, de 1982. Rod Stewart foi convidado para cantar a música que se tornou a canção de encerramento do filme. A música fez algum sucesso impulsionada pelo filme e o disco com a trilha sonora também teve boas vendas. Em 1985, um grupo de artistas, incluindo Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight e Stevie Wonder, se reuniram para gravar uma nova versão da música.
Oh,
O projeto, batizado de Dione and Friends, tinha o intuito de reverter os lucros para a pesquisa e prevenção da AIDS. Essa versão foi um grande sucesso, alcançou o número 1 da Billboard Hot 100 e o top 10 em vários países. As vendas do single arrecadaram mais de 3 milhões de dólares para a causa e a gravação ganhou um prêmio Grammy de melhor performance pop de duo ou grupo e também de canção do ano, recebido por Burt Bacharach e sua esposa Carol Bayer-Sager. Burt Bacharach e Elvis Costello, God Give Me Strength, 1998. Essa canção maravilhosa foi escrita em parceria por Burt Bacharach e Elvis Costello, especialmente para o filme de 1996 chamado Grace of My Heart, A Voz do Meu Coração, com Ileana Douglas. O filme conta a história de uma aspirante à cantora dos anos 60 que escreve músicas para outros artistas e foi levemente baseado na vida da cantora e compositora Carole King. But I won't throw into the Elvis Costello sempre foi um grande fã de Burt Bacharach e já tinha gravado algumas músicas dele anos antes. A parceria deu certo, eles gostaram de trabalhar juntos e começaram a compor muitas músicas novas que se transformaram depois no disco Painted From Memory, lançado em 1998. Elvis Costello gostava de contar sobre a facilidade de Burt Bacharach para compor melodias bonitas e cativantes. Durante as gravações do disco, ele lembra que os dois empacaram na evolução de uma música e deram um tempo nos trabalhos para dar uma refrescada, uma descansada na mente, né? Enquanto ele ficou pensativo, olhando pela janela, Burt Bacharach voltou ao piano e começou a tocar uma melodia. Eles deixavam o gravador registrando tudo o que rolava no estúdio para não perder nenhuma ideia ou inspiração. Elvis Costello disse que quase perderam o registro da melodia que Burt Bacharach fez, porque ao ouvir o som gravado, só dava para eu escutar o Elvis Costello gritando: "Isso! É isso que falta, Burt! Você é um gênio!" No filme, God Give Me Strength é interpretada pela cantora e atriz Kristen Vigard, numa versão emocional e intensa, uma cena linda. Uma das melodias mais lindas já criadas pelo mestre. Burt Bacharach e Daniel Tashian, Traveling Light, 2020.
Traveling light, that's what they say. We were born on the wind, always been.
Burt Bacharach não lançava material novo desde 2005. e ele nos surpreendeu em 2020 com um trabalho de inéditas, mostrando que continua dialogando muito bem com a nova geração.
You're a beautiful bird in flight, traveling.
O EP com 5 músicas, chamado Blue Umbrella, é uma colaboração entre Burt Bacharach e o cantor e compositor Daniel Tashian, ligado principalmente à música folk e que já tem um Grammy no seu currículo. Foi gravado em junho de 2019, mas caiu como uma luva quando foi lançado no auge da pandemia. Suas músicas falam de como encontrar a humanidade dentro de cada um de nós e soam como um respiro no meio do caos. Para Bacharach, o processo de criação do disco foi um meio de distraí-lo da turbulência que estamos vivendo. Já para Daniel Tashian, foi a realização de um sonho. Traveling Light, uma balada na tradição das grandes canções do mestre e lindamente interpretada por Daniel Tashian.
Burt Bacharach é sinônimo de sofisticação, suavidade e qualidade musical. O maestro nos brinda com a sua música inspirada há mais de 60 anos, numa carreira longa, de extremo sucesso e qualidade inquestionável. Sua música, caracterizada pelas progressões incomuns e influência do jazz, encanta os ouvidos e aquece o coração. Seu nome respeitadíssimo pode ser ligado a praticamente todos os nomes mais proeminentes da música de seu tempo. Um dos maiores compositores do século XX, sem dúvida, Burt Bacharach ganhou inúmeros prêmios ao longo da carreira, entre eles 6 Grammy e 3 Oscar. Com mais de 60 anos de contribuição à música, o maestro diz se orgulhar por ainda ser descoberto pelas novas gerações. As composições do mestre se tornam cada vez mais atuais. São poucos os artistas que atravessam mais de 6 décadas de carreira com uma obra tão influente como a sua, que não envelhece e continua tocando pessoas de todas as idades em todos os lugares. Nós só temos a agradecer. Muito obrigado, maestro, por encher este mundo de amor e música. Burt Bacharach está com 94 anos em 2022. Vida longa, Burt Bacharach. Esse é o podcast do A Hora da Vitrola. Até a próxima com mais uma grande história dos anos dourados da música. E não perca todos os domingos ao meio-dia, com reprises às quintas-feiras às 11 da noite, o programa A Hora da Vitrola, os anos dourados da música na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Rádio Eldorado FM 107,3 ou radioeldorado.com.br ou pelos aplicativos para celular e tablet da Rádio Eldorado. Sempre com o melhor do pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70.